Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo, deixa eu ajustar aqui a câmera aqui. E começa agora mais o Fórum 11.6. Eu sou Tride Lorenzo, e você quem é?
Eu sou Renato Rovai, que tal? Seguimos? Cabrão!
A gente está meio torto hoje, mas tudo bem. Então, o importante é que a imagem está nítida, temos internet, está tudo funcionando, o som está bom. E, pois é, gente, cadê o Jones Manuel? Ele viria aqui, mas acho que...
O Jones até agora não me responde.
Mas ele não responde mais.
Tá furando.
Vamos lá, todo mundo lá
no Twitter.
Jones, cadê você no Fórum 11.6?
Não atende a ligação, não responde
marcou
mensagem.
Marcou ontem, perdeu o voo. Marcou hoje, não responde. Poxa vida. Cadê você, Jones? Vem aqui falar sobre esses ataques.
Pois é, era falar sobre o livro dele, na verdade.
Sobre o livro,
né?
A gente tinha convidado antes, né, de tudo, né, Rovai?
Mas vamos lá, vamos esperar, quem sabe ele chegue.
Pois é, estamos aguardando e vamos aqui dar um giro no nosso chat, que a galera que está chegando para acompanhar ao vivo aqui o nosso programa de hoje. Vamos lá, Popela Belli, bom dia, ainda bem que não como arroz, mas a que ponto chegamos, já não podemos comer carne porque não temos como, e agora até feijão e arroz. Pois é, Nice Souza, bom dia, comunidade de navegantes. Paulo Bonfim, parabéns, obrigada, muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, pela presença aqui, né, Rovai, nas nossas lives. Bom dia para o Leonardo Reis. O que não se comenta na mídia burguesa é que a moeda brasileira se deteriorou. Não é a alta do dólar, pois o dólar tem caído. É a macroeconomia brasileira que está mal. Isso aí, Débora Rodrigues, bom dia. Flávia Moraes, um outro absurdo, o Leonardo Reis, que é outro absurdo pela mídia burguesa acusar o auxílio emergencial de ter causado excesso de demanda. Bom dia para Maria Lúcia Vilela, somos todos Zanin. Bom dia para Isa Castro, bom dia para todos que não são membros aqui, eu estou vendo, estou falando mais os membros, né? Júlio Nunes, bom dia, comunidade atenta na defesa dos princípios democráticos. Marina Fornica de Oliveira, bom dia, um cheiro de Recife. E chamaram, como é que é? Não vou ler esse. Bom dia, grande casal de Salvador, bom dia. E o Guga Chara quer saber do Jones Manuel, pois é.
Vamos lá, estamos aqui. Eu mandei o link para ele, espero que ele acorde se ele estiver dormindo, espero que ele olhe o celular se ele estiver distraído, enfim.
É, isso aí. Enquanto isso, a gente tem muito assunto para falar hoje aqui, como sempre, muitas notícias, que você fica sabendo e fica bem informado aqui no programa Fórum 11.6, todos os dias com a gente, né, Rovai?
Bora lá.
Então vamos falar sobre, vamos começar aqui falando sobre a Lava Jato, que fez busca e apreensão na sede da Petrobras, mandados de busca e apreensão expedidos pela juíza Gabriela Hart, aquela que substituiu o Sérgio Moro na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. E ele foi essa operação deflagrada na manhã de hoje. E agentes da Polícia Federal cumpriram 25 mandados de busca e apreensão, tanto no Rio quanto em São Paulo, numa operação que investiga esquema de fraudes em operações de câmbio comercial que teriam sido contratadas pela Petrobras com o Banco Paulista entre os anos de 2008 e 2011. Segundo o Ministério Público Federal, funcionários do banco cobravam sobrepreço em operações e desviavam a diferença para executivos da estatal. O prejuízo é estimado, segundo o Ministério Público, em 100 milhões, e com isso os crimes investigados são de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, associação ou organização criminosa. É impressionante, né, Rovai, como a Petrobras é sempre aí alvo nessas buscas e como eles estão, parece que só o judiciário, né, só o Ministério Público está trabalhando no país, né, todo dia ação.
É Gabriela Hart, acho que eu não preciso falar mais nada, né, é uma juíza absolutamente seletiva, é a tentativa de manutenção da Lava Jato, autorizada por ela, em Curitiba, para mexer em algo no Rio de Janeiro. Eles mantêm essa onipresença da Lava Jato do Paraná, ou seja, ela pode atuar em qualquer parte do Brasil e do mundo, porque ela é a Lava Jato do Paraná. Eles estão querendo esticar o prazo da Força-Tarefa. O Ministério Público, o Augusto Aras, parece que fez um acordo para que fosse até janeiro, eles querem pelo menos mais um ano. É esse braço de ferro que está implicado nesse novo episódio de busca e apreensão. Mas como era só derrubar a Dilma que resolvesse todos os problemas, depois de 4 anos a gente vê que não só não resolveu, como eles continuam, né, na mesma toada, tentando levar o país para o buraco, destruir a maior empresa pública que um país da América Latina conseguiu construir. Bom, é só isso que a gente está fazendo. Nós estamos discutindo destruindo uma das maiores empresas do mundo, né? E uma das 3, 4 maiores da área de petróleo. Uma empresa que descobriu o principal riqueza de óleo do planeta, que é o pré-sal, na última década, e que poderia, com isso, ter construído uma relação de soberania para o Brasil. Eu sinceramente, vindo da Gabriela Hart, eu não precisaria nem ler a notícia. Assim, é tão claro para mim qual é o interesse disso. Sabendo do histórico anterior, a gente já sabe que eles estão fazendo uma disputa, um braço de ferro para tentar garantir a permanência da Força-Tarefa.
Pois é. Tem vários comentários aqui. Marcelo Nogueira, para este governo monárquico, o destino é a guilhotina. Cíntia Braga diz que gostou da minha camiseta. Essa camiseta foi uma série que a gente fez na última Copa do Mundo, em camiseta da Fórum, vermelhinha, com a bandeirinha do Brasil. Quem sabe na próxima?
Quem sabe na próxima já não esteja proibido.
Né? É verdade, se depender do Eduardo Bolsonaro, né, que quer. Mas aqui, pelo menos, é só vermelha, né? Mas daqui a pouco até o vermelho vai ser proibido, se depender deles. O Rogério Lemes pergunta se essa é a juíza do Copi e Cola, Rovai.
Essa é a Gabriela Hart, a juíza do Copi e Cola, que foi desmoralizada nas redes, que pegava a sentença inteira, copiava e colava, enfim. É impressionante, esse pessoal... Esses concurseiros acabaram se construindo como salvadores da pátria e, na verdade, são os embusteiros, não são os concurseiros.
Pois é. E o Moisés Robaina pergunta se a gente pode entrevistar os pré-candidatos progressistas das principais cidades. Com certeza, a gente já trouxe aqui no canal Gilmar Tato, pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Boulos, é também candidato na Prefeitura de São Paulo, e a gente também está... A Marília Reis ficou de dar uma entrevista para a gente.
Pois é.
Acabou não dando certo a data, e a gente está com essa ideia mesmo de trazer pelo menos das principais capitais, né, Rovai?
A gente já trouxe inclusive o concorrente da Marília Reis, é o João Campos, no Fórum Café.
Trouxemos a Major Denise.
Major
aqui,
Denise
no,
aqui,
do Salvador.
Trouxemos a Maria Luísa Fontinelli. Maria Luísa Fontinelli, não. A de Fortaleza. Eu estou resgatando a Maria Luísa Fontinelli, foi a primeira prefeita de Fortaleza eleita pelo PT, lá em 88.
Luziane
Lins. Elas são até meio parecidas. Mas é a Luziane Lins, veio já no Fórum Café. A gente tem trazido bastante gente.
E vamos trazer mais agora que vai começar, né, do período da eleição. E tem a pergunta que não quer calar. Por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da terceira dama, ele diz. Mas, pois é. Outra operação, Margarida Salomão veio também outro dia aqui. Inclusive foi na estreia da Cristina Cog na manhã e eu participei com ela que o Plínio Teodoro estava de folga no Fórum Café, que é todos os dias às 9 horas da manhã. Nilmário e Áurea aqui de BH, a Flávia Moraes sugere aqui também. É, tem agora todo mundo, vamos dizendo aí de quais cidades vocês são para a gente já ir anotando aqui, para a gente convidar para entrevista aqui no nosso programa. Afinal de contas, vocês que se acompanham, né, todos os dias têm aqui preferência. Mas, Rovai, hoje, além dessa operação, teve também polícia e o Ministério Público fazendo busca e apreensão na casa do Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. E o ex-tesoureiro da campanha e ex-senador também foram alvos da operação que investiga o QG da propina na administração municipal. Foram expedidos um total de 22 mandados de busca e apreensão. Mauro Macedo, tesoureiro da campanha do Crivella, o ex-senador Eduardo Bendito Lopes, que também participou da campanha na tentativa de se reeleger, também foram alvos da operação e foram ainda registradas a presença de agentes na prefeitura. Então foram 22 mandados e essa operação está relacionada com outra, que é a Operação RADS, que foi realizada no início do ano, que aponta para uma organização criminosa na prefeitura do Rio, que é o chamado, aí, como eu já falei, QG da propina. É muito esquema, né?
O Rio está vivendo uma guerra de facções, né? A gente pode dizer isso. De um lado, a facção criminosa liderada pelo Bolsonaro, que tem boa parte das milícias, uma parte agora da Polícia Federal, que foi cooptada na disputa no braço de ferro com o Moro. Você tem, de outro lado, o Itzel, que tem uma quadrilha organizada, essa do Bolsonaro se juntou à facção religiosa e que também se mistura com outros esquemas de poder paralelo, vamos dizer assim, inclusive com tráfico, com milícia, com tudo. Então, o Bolsonaro lidera essa operação com uma parceria hoje com o Crivella. O Itzel rompeu, tinha parte do judiciário na mão dele, também parte dos segmentos religiosos, mas ele foi perdendo força e se tornou um pato manco, agora sem poder, porque não está mais no cargo. Tem o novo governador, que era o vice-governador, que nem sei o nome do sujeito, já se aliou ao bolsonarismo, então eles fecharam todos os esquemas do poder executivo nessa grande conquista dessa facção, agora sem o Itzel, isolaram isso. Só que está tendo reação do lado de lá, né? E essa operação contra o Crivella provavelmente é o grupo que sobrou do Itzel no Ministério Público e na Justiça, que ele tem, gente, e que vai tá tentando reagir e para mostrar que o Crivella, para tentar pegar o Crivella no pulo. O que interessa para a gente disso é a briga. Não temos a menor condição de fazer essa disputa, Adri. Estamos completamente fora. A esquerda virou traço nesse lodaçal que o Rio de Janeiro se tornou. A eleição, a próxima eleição, que poderia ser um momento de respiro, né? Se o Freixo fosse candidato, o Freixo desistiu, porque ele olhou o cenário também, deve ter visto que, com todas as dificuldades, a esquerda ainda iria dividida para a eleição, não teria a menor chance. Ele teria chance, se fosse para um segundo turno contra o Crivella, por exemplo, poderia ganhar a eleição? Poderia. Mas dividido, ele não iria nem para o segundo turno, iria um Crivella e Eduardo Paes. O Freixo resolveu sair disso. Então, o Rio está entregue aos marimbondos da sujeira, né, da criminalidade. É uma tristeza o que está acontecendo. Por pior que tenham sido os governos do Sérgio Cabral e do Eduardo Paes na prefeitura, o Rio não estava nessa calamidade pública. Essa turma que está hoje, a gente fala, não dá para piorar, essa turma que está hoje é muito, muito pior do que a turma do Cabral e do que a turma do Eduardo Paes. Tanto que, se tivesse um segundo turno de Eduardo Paes e vier a ter ainda contra o Crivella, eu tenho certeza que as lideranças de esquerda e progressistas do Rio vão tapar o nariz, que seja com as duas mãos, mas vão votar no Eduardo Paes. Tamanha é a decadência que o Rio entrou, né? Enfim, é o Isor Seripe está dizendo que tem coisa melhor para ver, que aqui é perca de tempo.
Então sai.
Aqui é perda de tempo, amigo, não é perca. Só desculpa te corrigir. Entendeu? Essas pessoas de alto nível intelectual que falam perca.
Já que a gente está falando do Rio de Janeiro, a gente tem uma decisão aqui da 18ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, que autorizou a cassação da aposentadoria do ex-deputado Eduardo Cunha, de quando ele foi deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio, na Alerge. Então, ele vai ficar sem a aposentadoria, e essa decisão ocorreu após a investigação apontar que entre 2001 e 2002, Eduardo Cunha apresentou uma evolução patrimonial incompatível com o salário de deputado. Lembrando que ontem o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, foi condenado a 15 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro na Lava Jato do Paraná. E essa foi a segunda condenação dele pela Lava Jato. E atualmente ele está em prisão domiciliar, por causa da pandemia. E ele, nessa sentença de ontem, o juiz confiscou 4 carros do ex-deputado para que o valor seja revertido em favor da Petrobras. E entre os carros está um Porsche Cayenne, não sei nem se é assim que fala, Porsche Cayenne, que estava registrado em nome da firma Jesus.com.
Olha só,
Jesus.com, a firma.
Um bando de bandido. É um bando de bandidos. Alguém tem alguma dúvida que essa turma é de criminosos? Basta ver as denúncias que foram feitas do Crivella pela Globo, aquele bando de miliciano atacando jornalistas. Agora eles estão indo nas escolas, para quem reclama, eles vão lá, não pode reclamar em escola, não pode ter... Nas reuniões escolares, reuniões entre professores, pais e alunos, da APM... Não pode mais, tem sempre um miliciano lá, falou, cala a boca, não vai reclamar disso aqui não, tá tudo bem, para aí, comunista. Diz que eles estão fazendo isso, eles estão colocando gente em todos os lugares. Por quê? Porque eles têm esse septo, de pessoas ligadas, eles formaram uma militância orgânica de bandidos, que eles vêm formando nas igrejas deles, que são esses diáconos, esses caras que ficam de bate-pau na porta de igreja. Eles formaram isso. Formaram e eles pagam aqueles saláriozinhos, etc. Enfim, não tem condição. Estamos no...
Esse Porsche Cayenne, eu fui dar uma busca aqui, eles ficam em... Os preços estão entre R$ 433 mil e R$ 733 mil. Um carro que foi confiscado. Gente, é um carro, imagina, um carro de R$ 733 mil, Rovai. É assim.
Bom, é isso. É disso que está se falando.
Pois é. Vamos sair um pouquinho do Rio de Janeiro, vamos falar do governo Bolsonaro, que instituiu um grupo de trabalho para vacinação voluntária contra a Covid. Lembra que quando o Bolsonaro falou aquela frase que que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, muita gente lembrou de uma lei que sido assinada por ele, que previa a obrigatoriedade da vacinação para vencer a pandemia. E agora, uma resolução assinada pelo general Braga Neto, no Diário Oficial de hoje, seguiu a orientação do Jair Bolsonaro e diz que a vacinação vai ter, destaca, o caráter voluntário da imunização. Eles dizem assim, ao grupo de trabalho compete colaborar no planejamento da Estratégia Nacional de Imunização Voluntária contra a Covid-19. Então, essa resolução, ela institui esse grupo de trabalho dentro do Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos da Covid, com o objetivo de montar uma estrutura interministerial para aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid, mas destaca, então, o caráter voluntário, seguindo o que o Bolsonaro tem defendido.
O que você quer que eu comente?
eles estão...
Sempre é voluntário, Dri? Mas, inclusive, é voluntário, pero non utile. Você é obrigado a vacinar as crianças, porque você sabe que Se você não vacina todo mundo, alguns vão continuar pegando e vão continuar... tem uma palavra para dizer isso. Você não vai eliminar o vírus, mas tem uma palavra técnica, né? Quando você faz com que todas as pessoas estejam imunizadas e aquela tipo poliomielite. Se não adiantava só vacinar metade, tem que vacinar todo mundo para não continuar sendo transmitida. Então,
erradicação,
né? Erradicar o vírus. E tinha tido aqui um comentário bom aqui da nossa membra, Flávia Moraes, que ela fala, Rubais, se for pensar, quem também contribuiu bastante com o Cabral e a turba toda de roubalheira é o pessoal da Justiça, que fiscaliza as contas de estados, não é? É, exatamente isso. Voltando só a isso,
tá,
para falar.
Claro.
Porque eu me recordo que a gente foi em Maricá para o Festival da Utopia e tinha uns 100 fiscais para fiscalizar um festival de cultura, porque eles queriam impugnar a candidatura do Quacuá, que era deputado federal. Era um fórum de debates...
Com Conceição Evaristo, com
artistas, tal. Um festival como qualquer cidade faz, Maricá estava fazendo. Eles estavam em 100 pessoas. A organização... Eu tive uma vez na campanha do Lindbergh, no lançamento da campanha dele, ele me chamou, era lá perto de Nova Iguaçu também, chegou, estava fechado por fiscais da Justiça Eleitoral, não deixaram lançar. Então, foi sempre muito instrumentalizado a Justiça do Rio pelo PMDB, pelo Pezão, pelo Cabral, de perseguição, enfim. E agora esses esquemas estão em disputa. O Itzel roubou uma parte disso, o Bretas tem uma parte disso com ele, o jogo levou para o bolsonarismo, deve ter outros atores que eu não conheço, mas tem uma parte do bolsonarismo, uma parte talvez ainda do Cabral, que esteja escondidinha lá e que pode estar jogando pelo Itzel. É guerra de facção. Mas só que é facção no sistema judiciário, é coisa da pior espécie. De alguma maneira, o poder que teria que sofrer de verdade um alto nível de fiscalização externa para poder refundar o país seria o poder judiciário. Eu falo isso há quanto tempo aqui, Dri? O poder judiciário é mais corrupto que o poder executivo e legislativo. Não! O poder judiciário vem de sentenças. O poder judiciário vem de sentenças de bilhões. Esses bagrinhos, tipo Flávio Bolsonaro, eles vão lá e pegam a rachadinha, faz um acordinho aqui e tal, quando era do baixo clero, né? Agora não, deve estar se esfalfando com bilhões também. Mas quando estava no baixo clero, era isso. Esse deputado típico, ladrão de galinha. O juiz, ele pega uma ação, às vezes, de 10 milhões de reais, de 100 milhões de reais, ele vende a ação por 5 milhões. É numa ação. Está falando que todo juiz faz isso? Não. Então, não me processem Associação dos Juízes Federais, porque eu não estou generalizando. Eu não sou um idiota, inclusive, porque tenho amigo juízes. Eu estou dizendo que uma parcela significativa do judiciário hoje é corrupta e precisava, sim, de uma lava-toga. É preciso. Não é essa operação que fizeram ontem. Ontem eles foram atrás de advogados. Advogado pode ser parte dessas operações? Pode, porque os bons escritórios de advocacia, ou os famosos escritórios de advocacia, são contratados, Dri, amigas e amigos, para isso, para fazer essa lambança, para contratar, para pagar juízes, para comprar sentenças. É assim que funciona. A gente viu um filme, inclusive, na Argentina.
É, eu ia falar disso. Crimes de Família, muito bom, aliás, que tem... Será que vou dar spoiler?
Não, Crimes de Família, só para não... assim, um filme que discute uma relação de um crime dentro de uma família, para ser bem óbvio, e, num momento, passa pelo judiciário uma decisão. E ali você vê... que o funcionamento do judiciário na Argentina também não deve ser muito diferente do funcionamento no Brasil, porque uma família vai buscar um desses grandes escritórios para buscar a solução para o seu caso. E aí o próprio advogado explica como ele precisa, por que ele precisa do dinheiro e o que será feito com ele. toda a família burguesa brasileira que teve um filho encrencado, que foi pego fumando maconha, que não sei o quê, sabe que para tirar o filho da cadeia não foi porque contratou um bom advogado que tinha os melhores argumentos jurídicos.
É
foi
o que tinha os caminhos
que
ali,
que tinha,
né,
os caminhos para comprar a liberdade do filho. Por exemplo, né, estou dando um exemplo aqui, talvez até preconceituoso com quem é usuário de droga, mas é porque isso acontece muito. O molequinho está lá fumando um baseado, é pego.
É, por isso que tem que
o
mudar,
pai tem que, por isso, né, que tem que mudar a lei.
Descriminalizar, né? Pois é, Rita de Castro está dizendo, um privilégio te ouvir. Muito bom, Ruvai, essa explicação, realmente. E tem gente aqui, alguém colocou aqui para a gente entrevistar o Marco Aurélio sobre essa questão dos advogados. Vamos trazer, sim, alguém. E ainda naquele assunto que a gente estava falando sobre os pré-candidatos às prefeituras, os pré-candidatos progressistas, tem gente aqui já sugeriu o professor Elson, do PSOL em Floripa, o Emídio, do PT, a Benedita. Então, quem tiver mais sugestões aí, além do Nilmar e da Aura em BH também, que apareceu aqui como sugestão aí nessa cobertura das eleições 2020, eleições municipais. Vamos lá, seguindo então essa história da vacina, que já falamos aqui, a gente tem outra notícia aqui sobre vacina ainda, que é Cuba, Ruvai. Cuba está dizendo que vai garantir distribuição gratuita de vacina para os países latino-americanos interessados. Eles, né, sempre querendo...
Vai para Cuba, né?
Vai para Cuba. E o governo fez um acordo com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, para que a vacina Soberana 01, que é a que está sendo desenvolvida pelos cientistas cubanos, seja distribuída gratuitamente a todos os países latino-americanos que solicitarem. E pelo acordo, a OPAS compraria dezenas de milhares de doses da Soberana, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Finlay de Vacinas, que tem previsão de estar pronta no primeiro trimestre de 2021. Então,
eu acho que eu vou para Cuba me vacinar. Eu vou a Cuba, até lá, pegar o... Podia chamar Che Guevara a vacina. Podia. Seria sensacional. Homenagem, né? Ele era médico. Usou a Guevara? Já usaste a Guevara? Sim, como não? Olha, velho, eu vou te falar.
Pois é. Mas vamos falar da alta dos alimentos. Vai, hoje o Bolsonaro, ele ligou a alta do arroz à pandemia e diz que vai perdoar os políticos que criticaram ele, porque ele avisou, né? Ele colocou um vídeo editado nas suas redes. Eu não trouxe aqui porque o pessoal reclama, né? Fala, pô, Denise, vai, a gente vem aqui para ver você e você fica botando o Bolsonaro.
Mas às vezes é bom botar um
vídeo. Mas hoje eu não separei esse vídeo. Ele tentou, nesse vídeo, que foi o de hoje de manhã, ligar a alta dos preços à pandemia, uma estratégia aí para tentar validar o discurso dele, que sempre foi contrário às recomendações das autoridades sanitárias, como a OMS, sobre isolamento social. Ele diz que perdoa os políticos que o criticaram. Ele diz assim, Ruvai, agora dou o recado, já que você está gravando aqui. Lá atrás eu falava e me criticava, eu falava o quê? Vírus e emprego. O pessoal falava, fique em casa e a economia vê depois. Apesar disso, eu perdoo quem falava isso. Até muito político sabia que eu estava certo, mas por vergonha. Muito político que está na crista da onda, cuidando da vida, e o malvadão era eu. Agora eu perdoo, tá certo, por ver que a gente estava no caminho certo e estamos nos empenhando para a economia pegar. Ou seja, então, em vez de ele ir atrás das soluções, ele vem dizer que ele estava certo, tá vendo? Não tem, agora não tem nada a ver com isso.
Economia pegar.
É.
Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que, que é economia pegar? Quando o ano passado deu 1,1% de PIB, e ele está falando, a economia estava bombando quando começou o coronavírus. Mentira. No primeiro trimestre já tinha tido queda. A minha previsão é que julho, agosto, a gente teria um estouro da boiada, que o povo ia começar a reclamar porque não ia ter emprego, ia ter desemprego aumentando. Era a minha previsão antes da pandemia. Pré-pandemia, eu falava, não vai ter crescimento. Agora, depois da pandemia, você não consegue mais nem discutir. Você não sabe nem o que vai acontecer, a gente perdeu qualquer orientação. Você não, o Eduardo Moreira falava no começo que ia ter 10% de queda no PIB. Eu não sei se ele mantém essa análise, mas é muito provável que a queda do PIB seja muito alta. A gente está num bate sem cachorro, numa escuridão, num túnel sem um flashlight, como diziam na minha época, sem uma lanterninha, sem um celular que seja, para ligar a lanterninha do celular. E esse imbecil, está falando que a gente está cuidando para a economia bombar. Porque ele está apostando, Dri, qual que é a aposta do Bolsonaro? A aposta do Bolsonaro é, termina a pandemia, o Brasil vai ter uma queda estratosférica, né? E essa queda vai ser boa para ele, porque durante esse período de queda, ele segurou com o auxílio emergencial, então ele vai até dezembro, mesmo auxílio diminuído aí, que seja 300, o Congresso ainda pode derrubar, né? Mas se ele diminuir esse auxílio para 300 e 600, barra 600, ele chega lá em dezembro com uma situação mediana, talvez. Ele tem que ver se vai ter um pipoco inflacionário. Eu acho que é sazonal essa inflação dele. Eu não estou, olha aí, vai ter uma crise, aumentar muitos preços. Eu acho que isso não vai acontecer, porque na hora que tirar o auxílio, diminuir o auxílio, as pessoas vão diminuir o consumo. Então, vai ter mais recessão do que inflação. Essa é a minha aposta. Se depois a recessão for tipo 7%, 8% no ano, e entrar 2021 com a recuperação natural desta queda estratosférica, a economia, os bares voltando a funcionar, a música tocando, o pessoal, sabe, trabalhando, produzindo alimentos no mesmo time que estava antes, as pessoas podendo se relacionar, tendo turismo, enfim, tem cidades que vivem no turismo. Imagina o que vai acontecer com o Nordeste nesse ano, né? Jericoacoara, Canoa Quebrada, o Pantanal Mato-Grossense já está sofrendo isso, além de sofrer os incêndios. Então, tudo isso vai fazer a economia dar uma crescida. Se cresceu 3%, esse cara vai ficar pelado na frente, em cima de um cavalo no Palácio do Planalto, e vai dizer que é ele o responsável pelo crescimento. Quando, se fosse o cavalo, o presidente da República, seria talvez maior o crescimento da economia. É nisso que ele vai se fiar para fazer todo o seu discurso. Então, a gente tem que começar a atuar nessa, e antecipar isso, porque nós temos um problema, a gente faz análise só do passado. Então, ninguém tenta fazer análise de conjuntura prevendo o que vai acontecer no futuro. Isso é muito ruim. Os nossos políticos têm que começar a tentar fazer previsão do que ele vai dizer para já dizer para o povo antes. Olha, ele vai fazer isso. E aí, nós não podemos aceitar. Isso é mentira. Já estou te dizendo agora que ele vai mentir. Já estou te avisando, já estou te alertando. Esse é o correto, esse é o caminho certo para fazer.
Pois é, Leonardo Reis diz, vai piorar, Rovai, não há projeto de desenvolvimento, só destruição, a renda será mais e mais depreciada. Tem aqui o Florentino, ele diz, entrevista com o Coronel Ibs, da Polícia Militar do Rio, sobre a desmilitarização da polícia, ele sugere aqui, vou anotar aqui também na nossa listinha. Concordo com a análise do Rovai, o Júnior Moraes diz. Essa camiseta está fazendo sucesso.
Está fazendo.
Vamos voltar aqui. Essa camiseta foi uma edição especial da Copa, gente. Não tem mais a camiseta vermelha com a bandeirinha. Mas eu adoro ela. 1964, ditadura com apoio do judiciário. 2016, ditadura judiciária com apoio militar. Os dois conduzidos pelos Estados Unidos, diz o Paulo Fernandes. Marcos, o PIB teve queda de menos 2,5% no primeiro trimestre, no semestre já é menos 12%. Ele diz, mas não fala a fonte desses dados. Vamos ver aqui. Pré-candidato a prefeita, Dimas Gadelha, do PT de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ele sugere aqui. Cadê o Jones Manuel? Pois é, o Jones Manuel furou.
Infelizmente, pela segunda vez. Então, a gente já saibam que o Jones Manuel furou ontem e furou hoje. Espero que ele tenha... Ontem ele tinha, de fato, uma questão objetiva hoje. Mas seguimos, não é assim que...
Com certeza. Vamos lá.
Aliás, acho que quem tinha que entrar era o Rogério, não sei se ele entrou aqui já.
Rogério ainda não, mas não. A gente tem aqui uma notícia aqui, breaking news, a Marta Suplicy rompeu com solidariedade e vai apoiar o Bruno Covas, ou vai fazer uma frente ampla, suprapartidária, contra o candidato apoiado por Jair Bolsonaro, que pode ser, falavam do Márcio França, né, do agora, também teve aquela reunião onde o Bolsonaro recebeu o Russomano, que também é um forte candidato, e ela vai apoiar, então, o Bruno Covas.
Não me surpreende em nada esse apoio da Marta. Ela vem se jogando para centro-direita já faz um tempo, apoiou o Temer. Eu acho que a Marta conta muito pouco, ela vai apoiar o apoio dela, sem estar na chapa, vai significar muito menos do que significou ela ser candidata na outra eleição. Ela vai acabando com o capital político dela, está confiando em quem o Covas se elege, e chama ela para uma secretaria, para alguma coisa. Triste fim da Marta Suplicy.
Com certeza. E a gente tem aqui notícia do Ricardo Salles atacando o Leonardo DiCaprio. Vai. Ele, o ministro do Meio Ambiente, que se segurou no cargo, né? Depois daquela reunião, teve a denúncia no Ministério Público pedindo o imediato afastamento dele, onde ele estava, uma série de ações que demonstravam como ele tinha improbidade administrativa, como ele estava desmontando toda a fiscalização ambiental, uma série de ações que tinham sido tomadas pelo ministro, que mostravam como ele estava passando a boiada, mas ele se mantém no cargo e está continuando passando a boiada, e ele foi às redes hoje para atacar o Leonardo DiCaprio. Sempre, né, eles adoram atacar o Leonardo DiCaprio, após o Leonardo DiCaprio fazer uma publicação contra o presidente Jair Bolsonaro, que é naquela campanha que a gente até falou aqui no início da semana sobre a Amazônia ou Bolsonaro, que a Heloísa Vilela trouxe aqui para a gente. E o Leonardo DiCaprio postou em apoio a essa campanha. Aí o Ricardo Salles respondeu em inglês pro Leonardo DiCaprio. Caro Leonardo DiCaprio, o Brasil está lançando um projeto de preservação, Adote um Parque, que permite a você ou qualquer outra empresa, indivíduo, escolher um dos 132 parques da Amazônia e patrociná-lo diretamente a 10 euros por hectare por ano. Você vai colocar seu dinheiro onde está a sua boca? Olha o que ele
disse. Acho que a Heloísa Vilela está aí. Ela podia até... Não sei se ela...
comentar essa campanha, né?
Se ela ouviu alguma coisa dessa história aí do Leonardo.
Tudo bom? Bom dia.
Tudo bem? Bom dia,
Heloísa. É incrível, né? Nem na hora de fazer uma crítica ou de reclamar, eu falo que é uma tradução literal de uma expressão americana.
Tem um barulho. Heloísa,
Heloísa,
você está com um barulho muito forte, acho que no teu microfone, como se ele estivesse raspando
alguma coisa
em algum lugar. Eu vou tentar te pôr de novo, tá?
Vamos ver agora. A gente está com um problema técnico.
Está com um problema técnico ali. A Heloísa vai tentando resolver. E, enquanto isso, a gente podia chamar o Rogério Tomás, que está já com a gente diretamente da Argentina, para falar sobre o que aconteceu na Argentina ontem. Nós fomos surpreendidos aqui, muita gente falando, olha, estão tentando golpistas, foram para as ruas, armados, contando com uma parte da polícia de Buenos Aires, que é uma força importante, né, do ponto de vista de segurança. Ô, Rogério, o que aconteceu? Vai ter golpe na Argentina também? É isso? Estamos aqui vivendo um grande golpe latino-americano?
Bom dia, Rovai, bom dia, Drica, todo mundo que está na Fórum 11:30. Um prazer estar aqui com vocês, conversando, até para matar a saudade do Brasil também. Não vai ter golpe nesse momento. Mas o clima aqui, pessoal, infelizmente, é muito parecido com o clima que a gente viveu no Brasil em 2013. E o ódio que a direita está botando para fora é impressionante. A minha sensação quando eu leio o noticiário aqui a cada dia é de estar num déjà vu assim do que a gente viveu a partir do momento em que a direita ocupou as marchas legítimas do movimento Passe Livre lá em maio de 2013, enfim, e a gente viu todo esse processo. Felizmente, a reação do governo é outra. O que aconteceu ontem, e vindo para a análise do que aconteceu de fato, desde domingo, policiais, aliás, desde sexta-feira da semana passada, policiais da província de Buenos Aires, equivalente à polícia civil do estado, né, da província, como chama aqui, eles começaram pequenos protestos pontuais e foram aumentando, reclamando basicamente aumento de salários que eles não têm desde 2015. O governo anterior, na província, Maria Eugênia Vidal, aliada do Macri, eleita junto com ele em 2015, não deu um único aumento sequer para os policiais, que têm um salário ultra defasado hoje, das categorias dos funcionários públicos, é uma das categorias que reconhecidamente está com o salário mais defasado, e eles estão, então, protestando legitimamente sobre isso. Só que aí a imprensa ontem perguntou para eles, mas por que que vocês passaram 4 anos sem aumento e não fizeram nenhum protesto com o governo anterior da Eugênia Vidal? E o porta-voz deles, o porta-voz do movimento, que depois descobriu-se que é um militante macrista, apoiador do Macri, enrolou, 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 mas acabou soltando que eles não faziam protestos porque qualquer tentativa mínima de reclamação eles eram imediatamente punidos pelos chefes e pelo governo. Então, agora, diante de um governo democrático, eles resolveram ir para a rua e resolveram ir de forma até de esticar a corda. Eles foram, em vez de cobrar diretamente, de pressionar o governador da província, eles foram para frente da casa oficial da presidência da República, onde o Alberto Fernandes vive com a sua família. É a Quinta de Olivos. Para quem conhece Buenos Aires, fica na Zona Norte, ali pertinho da região de Tigre, que é um lugar muito turístico, muito conhecido dos brasileiros. E aí eles chegaram ontem por volta de 13 horas, saíram às 22 horas, mas a ida desses policiais com sirene ligada, com megafone, com bumbo, tambores, etc., uma autêntica manifestação, legítima, se não fosse o fato de estarem pressionando no local errado e de forma ostensiva, com armas, etc. Enfim, eles saíram às 22 horas, mas a ida deles, como eu dizia, levou uma multidão da direita, direita golpista aqui na Argentina, como em toda a América Latina, a também ocupar o espaço. E aí eu fui dormir 3 da manhã e ainda tinha uma multidão lá na frente da Quinta de Olivos. Hoje de manhã ainda tinha, mas parece que dispersou bastante. E resumo, o que aconteceu foi isso.
Legal. Vamos tentar chamar a Heloísa Vilela para colocá-la nessa conversa também. Heloísa? Está sem som.
Agora tá no mudo.
Agora está no mudo, acho.
No mudo no programa
No mudo
mesmo.
do programa.
É, não.
Agora sim. Agora sim.
Melhorou.
Melhorou. Você ouviu a. Você ouviu a entrada do Rogério aí? Você chegou a ouvir ele falando?
Ouvi, claro. Ontem fiquei acompanhando isso aqui também com bastante susto, né? Bastante preocupação. A gente ficou meio assim, assustado com o que estava acontecendo aí na Argentina, sem entender por que isso agora. Agora ele, o Rogério, explicou melhor, né?
Você sente cheiro de trumpismo nessas coisas todas aí? Você acha que é um projeto trumpista mesmo forçar crise nos países da América Latina que não tem governos de direita,
Pô, vai, eu não diria nem trumpista. Eu diria que toda vez que você vê alguma situação dessa na América Latina, é muito difícil não imaginar que o Estado, né, americano não esteja de alguma maneira participando. Não diria nem que é o governo Trump, o governo Obama, mas é uma política de Estado, não é de governo. a CIA participa ativamente de tudo isso sempre, né? Então, acho que no Trump, não Trump, a não ser que a gente tivesse um presidente que nem o Sanders, que tem uma visão claramente anti-imperialista, anti-intervencionista, aí talvez ele consiga segurar essa rapaziada, né?
Oi, Heloísa, eu não sei o que está acontecendo hoje, mas voltou o barulho do teu áudio aí.
Não sei se está raspando. Deixa eu experimentar esse aqui para ver se fica melhor. Está melhor
às
agora?
Às vezes até sem você fica melhor. Agora,
é que ela desligou.
Agora você desligou.
E agora? Melhorou? Agora
melhorou, melhorou.
Tá ótimo.
Esse aqui, que não é bonito, mas funciona, né?
É, funciona. O outro está com interferência, acho.
Mas é o que eu uso todo dia, tem que ver o que está acontecendo.
Às vezes é bateria, enfim, alguma interferência. Deixa eu te dizer, você ia falar antes, você tinha alguma coisa para nos falar, e a gente... Na primeira rodada da conversa, acabou.
Ah, eu estava dizendo que essa nota aí do Salles é incrível, né? Porque eles são tão vendidos de corpo e alma para a cultura americana que ele até faz uma tradução literal de um provérbio americano. Ele não consegue nem usar o nosso português. É uma coisa assim ridícula, né? Tentar traduzir esse ditado americano, bote seu dinheiro onde está sua boca. Isso é uma tradução literal, não faz sentido. O cara não fala português, ele queria viver em Miami, com certeza, né?
Se fosse traduzir, seria o quê? Porque eu não consegui entender até agora. Boca o seu dinheiro...
Tipo assim, faça o que você está dizendo. Quer dizer, pratique, ponha na prática o que você está falando.
Põe em prática o que você está falando, alguma coisa assim.
É.
Entendi. Rogério, o que você acha que vai acontecer agora? Parece que já teve um acordo aí, né? O kickoff... Ih, o Rogério caiu. Hoje está difícil.
Hoje a tecnologia não está colaborando.
Hoje tá dura aqui.
Olha, aqui tem uma pesquisa que saiu agora, tem uma hora. Que é engraçada. Ela não diz nada a respeito do resultado da eleição, mas é curiosa. A maioria dos eleitores dos estados onde a eleição vai ser decisiva, os swing states, acham, 51%, 52% acham que tanto o Trump quanto o Biden não estão mentalmente a ponto, ou preparados ou em situação de ocupar a presidência. Nenhum, nem outro.
51%?
Olha, 51% acham que o Trump não está preparado e 52% acham que o Biden não está mentalmente capacitado a ser presidente. Ou seja, está feia a coisa por aqui,
metade,
né?
Metade da população nesses estados vai votar em alguém que eles não confiam. A não ser que seja metade de um lado e metade do outro, né? Que...
Também pode ser, né? Também pode ser. Mas metade, nenhum dos dois tem metade da opinião pública do estado. Nenhum dos dois. Entendeu? Então, é um dado curioso, né?
É uma eleição... Você não vota em quem você prefere, você vota em quem você menos, você gosta menos.
Né? Para os democratas, sim. Assim, para a grande maioria, não. É difícil falar isso também, Rovai, se a gente pare e pensa, porque tem um grupo, um núcleo duro aí de eleitores do Trump, como também tem um núcleo duro de conservadores que gostam do Biden. Mas tem muita gente que vai votar no Biden só porque não tem outro jeito. Não.
O Rogério, eu ia te perguntar se agora a situação está arrumada. O atual governador é o Kisilov, né? É isso? É assim que se pronuncia?
Kisilov. Chama-se Axel Kisilov.
Que foi ministro, né?
Ministro da Economia da Cristina Kirchner. Foi o que conseguiu lá em 2011...
Resolver aquele problema da dívida, né?
Exatamente. Foi um cara que não tinha nem 40 anos... E foi um herói da Argentina naquele momento. O Kisilov foi eleito ano passado, no primeiro turno.
Ele foi eleito contra uma governadora muito bem avaliada, se eu não me engano, Rogério. Não é isso?
A Maria Eugênia Vidal, que tinha, em todas as avaliações, tinha uma imagem positiva, inclusive, maior do que a do próprio Maurício Macri. Setores da direita argentina queriam que ela fosse candidata à presidência... E não o Macri. O Macri acabou fincando o pé, foi o candidato, e ela foi candidata à reeleição, e os dois foram derrotados. A diferença do Kisilov foi maior ainda. E ele fez um anúncio agora de manhã, terminou por volta de 11 da manhã, várias medidas que, em tese, vão dissipar o movimento. Ele anunciou aumento salarial, um aumento bem grande, bem substancial, aumento da hora extra, que praticamente triplicou a hora extra, um adicional extra para os policiais comprarem uniformes, também a contratação de 10 mil novos agentes, e destes, 2 mil novos patrulheiros, que é a gente que fica no campo diretamente, também dois novos hospitais a província vai construir especificamente para as forças policiais, é uma reivindicação antiga, a melhoria da assistência médica dessa categoria, ele garantiu que vai atender também, e tem várias outras medidas pontuais, e, por exemplo, enfim, que somam no total 37 bilhões de pesos argentinos, que é mais ou menos equivalente a 2 bilhões e 600 milhões de reais, segundo o câmbio oficial do momento. Em tese, vai dissipar o movimento, só que na coletiva, num dos locais de protesto, tinham dois policiais falando, dois porta-vozes, um estava, digamos, satisfeito, contemplado com as medidas que o Kicillof anunciou, e outro disse que não era suficiente, que vamos continuar os protestos. Isso revela, Renato, Adriana, Heloísa, o que desde ontem, aliás, desde domingo, desde o fim de semana, estava muito claro. Por trás das reivindicações legítimas que foram reconhecidas pelo presidente, pelo Kicillof, pela base do governo, e foram, obviamente, incensados pela oposição, existe um movimento partidário também. Os líderes estão querendo esticar a corda para fortalecer a oposição ao governo Alberto, que no meio dessa pandemia, com o desgaste todo da pandemia, desgaste social, enfim, econômico, psicológico, eu diria também na sociedade, como está acontecendo no mundo todo, a aprovação do governo despencou. O Alberto Fernandes tem uma aprovação hoje, acredite se quiser, similar do Bolsonaro. E aí esse movimento de policiais está aproveitando isso também para fortalecer a oposição partidária ao governo. E já domingo...
A pandemia, então, derrubou a aprovação do Alberto, né? Isso não estava nas contas aqui, porque a gente estava com dados, a gente fica olhando os países meio atrasados sempre, né? Hoje, a gente fica com aquela ideia de que, olha, ele estava com 70%, 80% de aprovação até outro dia.
Despencou.
Ele, a aprovação, digamos, a imagem pessoal dele ainda é bem alta, está acima de 50%, mas a aprovação do governo, aquela que a gente faz, digamos, o padrão de aprovação do governo, em ótimo e bom, está em 37%, que é semelhante ao do Bolsonaro. É impressionante, mas os números são, não é invenção, não é Instituto de Direito de Oposição, de fato, são números reais. Embora a Argentina tenha o reconhecimento de organizações internacionais, de universidades, de organismos de saúde internacionais, de que tem feito um dos melhores trabalhos de combate à pandemia nas Américas e até no mundo.
Olha, mas o contraste,
não tem, né? Suficiente para garantir...
A situação econômica é ruim. A situação econômica é ruim, né, Rogério? Eu não sei se...
Olha o contraste. Aqui. Não, eu gostaria de apontar o contraste, né? Você vê lá na Argentina eles fazendo tudo corretamente, mas, claro, como o mundo inteiro sofrendo na economia, e o apoio ao governo cai. Aqui, o Trump fazendo tudo absolutamente errado, né? A economia também em pandarecos, e o apoio a ele, nesse pessoal que votou e elegeu ele, não cai. Agora, com essa história do livro do Bob Woodward, pode ser que tenha um impacto, porque pela primeira vez veio à tona com a voz dele gravada, para ninguém ter dúvida, de que o Trump sabia de tudo, sabia do perigo da pandemia, sabia do perigo do corona, e ficou dizendo para o público que não era nada, que não precisava usar máscara. Não é nem que ele não tentou evitar um pânico, ele tentou evitar as medidas necessárias para segurar a contaminação. Isso é um crime, né?
Conta essa história para a gente, porque acho que muita gente não está acompanhando, Heloísa. Eu sei que para você isso é muito tranquilo. Você,
que livro,
mas
é
esse? Tem um
falando, eu falei pelo meio da história, né?
Quem é o Bob Woodward? Explica quem é o Bob também, porque muita gente não sabe.
Vamos lá. Escândalo Watergate, Washington Post, Bob Woodward. Foi o jornalista, um dos dois jornalistas, que contou toda a história, desvendou toda a trama do Watergate, né? E que derrubou o Nixon. Bom, esse mesmo jornalista continua trabalhando muito próximo aos presidentes. Ele continua acompanhando e agora está lançando um livro no dia 15 chamado Rage. Rage, que é um verbo e é um nome. É um verbo que fala de uma coisa descontrolada, de uma ira descontrolada ou de um fogo descontrolado, que é a cara do Donald Trump, né? E nesse livro ele conta que o Trump foi alertado pelos assessores de segurança nacional ainda em janeiro para a seriedade desse vírus, para a seriedade dessa epidemia que ainda não era uma pandemia. E que em fevereiro o Trump ligou para o Bob Woodward e falou com ele. Eu sei que é muito sério e tal, admitiu tudo. E para o público, ele ficou sempre dizendo que não era nada demais. O Washington Post publicou hoje no jornal vários trechos do livro com as gravações, com a voz do Trump, para o pessoal ouvir direitinho. Bom, então ele admitiu que fez, que não levou a sério em frente ao público e está dizendo que é porque ele não queria provocar pânico. Só que é um presidente que fica promovendo o medo e o pânico com a história do perigo, da violência, dos anarquistas que estão queimando as cidades americanas, o que é tudo uma construção falaciosa, né? O que a gente tem, na verdade, é uma economia sofrendo. Hoje foram mais 884 mil pedidos de seguro-desemprego. Isso significa mais 884 mil pessoas perderam os seus empregos na última semana. Isso não é brincadeira. E o Trump está desembarcando hoje no Michigan, que é um estado essencial para a eleição e é um estado que vem sofrendo há anos com a desindustrialização do país, não é? E lá ele tem 4 pontos a menos do que o Biden. Então, ele está indo lá.
Cinturão da ferrugem, né?
Exatamente, cinturão da ferrugem. Então, ele vai lá agora, ele vai desembarcar junto com as perguntas, né? Ele vai desembarcar lá e todo mundo vai continuar insistindo. Por que que você mentiu? Por que que você não alertou? Por que que você não mandou usar máscara? Por que que você não mandou seguir os conselhos dos cientistas, não é? Agora, o Bob Woodward também não está escapando de crítica, não, viu, Rovai?
Ah, é?
Ah, claro, porque ele sabia disso desde janeiro, fevereiro, com uma matéria alertando a população, né? Ele poderia ter mudado a opinião de muita gente a respeito da necessidade de tomar medidas de precaução, de ficar em casa, de usar máscara. Então, está se discutindo muito a responsabilidade dele também, como jornalista, de ter segurado isso tanto tempo para entrar no livro dele. Por quê? Para ganhar dinheiro vendendo livro? Onde é que fica o compromisso dele com a informação?
Ele tem essa prática de fazer livros de presidentes. Ele já tinha soltado do Trump, que era o Fear, né? Medo.
Exatamente. O Trump continua conversando com ele. Eu acho que isso é a coisa mais...
Pois é, eu ia dizer isso. O Fear é um livro que disseca o Trump.
Mas eu acho que o Trump olha para ele mesmo refletido nesses livros e acha bonito. Ele acha, ele deve estar absolutamente convencido de que o que ele está fazendo é certo. É tão certo que é maravilhoso estar no livro. Você está entendendo? É muito difícil de decifrar o raciocínio desse ego do tamanho do universo. Entendeu?
Legal. Muito difícil. Muito obrigado, Heloísa, pela sua participação aqui. Vou pegar uma última declaração do Rogério. Aí você fica à vontade, se quiser ouvir, se quiser sair.
Eu quero.
Eu queria saber, Rogério, é o seguinte. Eu queria saber sobre essa potencialidade de uma crise econômica da Argentina do tamanho das crises anteriores. Pelo que você está falando, isso pode provocar um efeito cascata, né? Porque você começa a dar aumento para policial, depois vem professor, depois vem médico, depois... E com a animosidade já nesse ponto, com pouquíssimo tempo de governo, já nesse ponto da oposição, o país pode entrar em pirueta, ou você acha que está tudo sob controle?
Antes disso, Renato, antes de entrar no tema comum, vou dialogar com a Heloísa, que vocês fizeram comentário agora há pouco sobre o Trump. Na Argentina, existem sim tentáculos muito fortes ligados ao Steve Bannon e a outros núcleos ultraliberais. A principal organização que está por trás, por exemplo, das manifestações anti-quarentena, que ajudaram a colocar fogo nessa, a colocar, perdão, gasolina nessa fogueira dos policiais, é a Atlas Network, que é uma rede, um think tank que organiza mais de 500 ONGs e entidades afins no mundo inteiro, que atua muito forte na América Latina. O Steve Bannon vem duas, três vezes por ano na Argentina, esteve aqui esse ano, tem diálogo direto com o Macri, com o Marcos Peña, que era o ministro do Macri, que tratava da ação dos trolls, do exército dos trolls do Macri. Então, eles estão muito presentes aqui, sim. E o detalhe, e eu tenho falado isso no meu canal, enfim, no Twitter, é que eles estão usando, o Bannon e o Bolsonaro se juntaram para usar o Brasil como cabeça de ponte para invadir a Argentina com fake news e um ataque, digamos, psicológico mesmo sobre a sociedade argentina, de que o governo argentino estaria no caminho de virar uma China, uma Venezuela ou uma Cuba, depende do humor deles, no dia eles mudam o tipo de país. A gente, desde que o Alberto Fernandes anunciou a intervenção barra expropriação da Vicentim, que é uma das maiores sujeiras do mundo, e estava prestes a dar um golpe em 2.638 credores, fornecedores, pequenos negócios, enfim, e 37 bancos, e ia despedir 7 mil famílias, ia deixar na mão 7 mil famílias, desde que o Alberto anunciou a intervenção nessa empresa, para segurar o impacto da economia, começaram a proliferar, desde o Brasil, ataques sobre isso, a Argentina virando uma nova China. Aí veio aquela história da estatização do serviço de comunicação, que é balela também, ó, fake news, que aconteceu, tornaram o serviço de comunicação, deram caráter de serviço público essencial e limitaram o reajuste de preços. E obrigaram, fosse criada uma faixa popular para pacotes de internet e TV a cabo, tão fundamentais no dia a dia, quanto mais agora na pandemia. E aí, em termos de economia, a gente no Brasil, tá, certamente nos outros países também, suponho que de repente nos Estados Unidos também, Luísa, uma sobrecarga de cobertura a respeito da reforma do judicial na Argentina e praticamente nada sobre um fato que dá para considerar praticamente uma terceira Copa do Mundo da Argentina, que é a renegociação que foi feita agora. Até 2 semanas atrás eles fecharam o um acordo com 98,8% do total da dívida que o Macri fez nos últimos 4 anos, e não há informação nenhuma sobre isso. Mesmo aqui na Argentina, os meios de comunicação, Clarín, La Nación, todos os outros, o bloco hegemônico comercial tradicional, tratou de abafar, diminuir o máximo possível o impacto disso, que dá para ser medido em números. A Argentina vai economizar 27 bilhões de dólares, o que equivale a metade do total de reservas do país, com essa renegociação. E isso é o que vai permitir, Renato, Heloísa, Adriano, todo mundo, por exemplo, esse aumento que o Kicillof anunciou, será permitido já pensando também com essa economia que eles vão ter com a renegociação. O Alberto Fernandes anunciou que vai fazer uma redistribuição, ele vai tirar 1% do, entre aspas, fundo de participação que a cidade de Buenos Aires recebe e vai passar para a província. E aí, claro, Larreta, que é o prefeito de Buenos Aires, macrista, já está anunciando que vai está avaliando se vai entrar na justiça para impedir isso ou não. Mas o fato é que esse alívio gigantesco que a renegociação permitiu, está dando à Argentina, vai permitir uma série de medidas que vão, obviamente, não vão livrar a Argentina, o país, como no mundo inteiro, de uma queda brutal do PIB desse para o próximo ano. Mas a situação hoje da Argentina, eles estão respirando aliviados em relação à possibilidade de default, que era gravíssima, se não fechassem a renegociação.
Ô, Heloísa, em que TV você consegue uma explicação tão boa como essa do Rogério Tomás, não é verdade? Olha só.
Nenhuma.
Não é? Nós,
a gente está muito chique. Com nós correspondente na Argentina, em Nova York.
Outro dia, o Padilha, deputado federal, fez rasgados elogios à tua participação aqui, viu, Heloísa? Isso é uma conversa privada. Ela falou que tem sensacional. A Heloísa tem trazido informações. Eu tenho assistido sempre, tenho lido todos os textos. E a gente tem feito todo esse esforço para que todos os nossos leitores e internautas possam acompanhar a situação aí de alguns países importantes para a política nacional também, né? A política internacional interfere muito na política nacional.
Você está vendo pelo que o Rogério está falando, todas as conexões né, dos Estados Unidos com a Argentina, com o Brasil, está tudo muito conectado.
Muito. Tem uma frase, gente, do Perón, uma frase clássica, vocês devem conhecer, talvez não se lembre agora, mas o Perón, ele dizia, se você quer conhecer a política do seu país, conheça a política internacional. A política internacional é a verdadeira política, porque mostra as conexões do contexto internacional. E os peronistas hoje sempre dizem isso. Né?
É isso aí. Gente, com essas explicações e intervenções consistentes do Rogério e da Heloísa Helena, a gente encerra
Heloísa
mais
Helena.
Um...
Heloísa,
Heloísa Vilela. Vilela. Eu falei, Helena? Da onde, gente?
É atriz, né?
Da onde eu resgatei a Heloísa Helena? Isso,
isso acontece muito.
Não, porque, nossa, faz tanto tempo que eu não falo com a Heloísa Helena, não escuto a Heloísa Helena.
Subiu.
Heloísa Vilela, com dois L's no primeiro Lê.
É isso aí, obrigada,
é isso aí, gente querida.
Muito obrigada.
Beijos a todos, beijos a todas, até amanhã.